No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que ainda sobre os ecos do 8 de março, comemorado ontem, faz questão de registrar alguns dados estarrecedores presentes na sexta edição do relatório Elas Vivem, a Urgência da Vida. E sobre ele, quem conversa com a gente é a cientista social Silvia Ramos, diretora do CESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Diga lá, minha amiga.
Olá, é uma alegria falar mais uma vez no Viva Maria. E os dados que nós temos hoje é sobre um relatório que acaba de ser lançado, chamado Elas Vivem, a Urgência da Vida, sobre dados da Rede de Observatórios da Segurança de Violências contra as Mulheres. São dados assustadores e chocantes, e ao mesmo tempo que tem a tradução do próprio nome, uma afirmação da condição da mulher, elas vivem a urgência da vida.
E o que traz esse relatório?
Esse relatório traz observação do que aconteceu em 9 estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a rede de observatórios analisou 5.338 registros saídos na imprensa e nas redes sociais sobre violências contra as mulheres. E o que é mais chocante nesse relatório é que, além dos 546 feminicídios registrados nesses 9 estados, nós temos, portanto, mais de 4 mil outros eventos de violência contra as mulheres, fora os feminicídios. E isso eu diria que é a primeira coisa que a gente, ao ouvir uma notícia, ao ver um dado de alguma coisa sobre violência contra a mulher, que nós deveríamos pensar. Quando a gente tem notícia de um feminicídio, ele é como se fosse a pontinha do iceberg que está aparecendo acima da superfície do mar. O que tem lá embaixo, em camadas subterrâneas que a gente não vê e que tem muito menor visibilidade, é o mais grave, é o mais urgente e é aquilo sobre o que nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, nós temos 1.798 tentativas de feminicídio ou de agressões físicas noticiadas. 1.798, isso só em um ano, só em 2025, e só nesses 9 estados do Brasil, não é? Nós temos, de violência sexual, de estupros, mais 961 casos. E assim nós vamos, né? Agressões verbais, 399, cárcere privado, 165, e os dados estão nesse relatório que eu sugiro que quem puder dê uma olhadinha, né? Então eu chamaria atenção, em primeiro lugar, para esse aspecto, para o fato de que onde existe um feminicídio ou um estupro divulgado, existem muitas outras mulheres sofrendo violências, ameaças e agressões, agressões físicas, né, que deixam marcas, e agressões não físicas, agressões psicológicas, morais, patrimoniais, humilhações relacionadas à violência de gênero, relacionadas à violência contra a mulher. É sobre isso que o Viva Maria e alguns grupos no Brasil falam há tantos anos e que agora eu acho que nós chegamos num ponto limite. Nós compreendemos finalmente que não é mais possível apenas atender e acolher as mulheres vítimas de violência que foram quase mortas ou que foram estupradas. Nós hoje compreendemos que é preciso fazer mais, é preciso trabalhar no nível da prevenção, é preciso trabalhar no nível da proteção preventiva às mulheres, é preciso que mulheres não deixem que isso aconteça, que amigas, parentes, mães, irmãs, primas, vizinhas interrompam as violências, e é preciso principalmente que os homens se conscientizem de que este não é um problema só dos homens agressores, é um problema de todos os homens brasileiros.
Bom, diante do exposto, qual a situação do nosso país nesse cenário, hein, Silvia?
O Brasil é realmente um caso patológico de violência contra a mulher, né? O que a gente chama muitas vezes de misoginia. Não é só quando uma mulher é espancada, que aparece toda quebrada numa UPA, num posto de atendimento ou num hospital. São as gracinhas, as piadas, as naturalizações. Quando alguém fala alguma coisa que inferioriza uma mulher, está movendo uma máquina, às vezes parecendo uma brincadeira inocente, às vezes alguma coisa, inclusive, que envolve crianças e jovens e adolescentes do sexo masculino numa rede social. É uma brincadeirinha, aparentemente, que não machuca fisicamente ninguém. E é isso que nós estamos vendo no caso brasileiro. Nós temos uma legislação relativamente boa sobre violência específica contra as mulheres, né? Nós temos a classificação de feminicídio, as mulheres mortas nas relações de gênero não caem mais naquela vala comum dos homicídios. Nós temos uma legislação que obriga as polícias, mas nem sempre elas cumprem, mas obriga as polícias a classificarem como feminicídio quando é uma morte decorrente de uma relação em que a mulher foi morta por ser mulher, né? Nós temos a legislação Maria da Penha, em que todas as condições de violência são agravadas pelo fato de que a vítima é uma mulher numa condição de vulnerabilidade, né? Mas acontece que isso não está sendo suficiente. Nós temos DEANs em alguns lugares do Brasil, em todas as capitais, mas não em todas as cidades. Então nós temos aí um vasto deserto de atendimento inicial, né? Também não é em todas as cidades onde nós temos Patrulha Maria da Penha, nem em todas as cidades onde você disca para o 190 e você tem uma viatura perto da sua casa. Então nós temos aí uma rede de atendimento que vai do instante da violência até o acolhimento para essa mulher, e que ela, se ela precisar sair de casa, que é o que ocorre muitas e muitas vezes, precisa sair de casa e levar os filhos, e ela vai para onde? Então você tem aí a necessidade de ter toda uma rede de, primeiro, atendimento de emergência, depois de acolhimento de médio e de longo prazo, onde o Brasil ainda é muito carente disso. Volto a dizer, nós temos isso nas capitais e nas grandes cidades, na maior parte das grandes cidades. Nem sempre funciona direito, mas nós temos, pelo que os dados indicam, né? Mas não temos uma grande parte do Brasil, não é? E o que nós estamos vendo é que nem isso está sendo suficiente. O que nós estamos vendo é que os números crescem a cada ano. Os números desse relatório, da rede de observatórios, mostram um crescimento assustador de um ano para outro em muitas cidades brasileiras e em muitos estados brasileiros. No Amazonas, por exemplo, nós tivemos em 2024 604 casos e em 2025 nós tivemos 1.023 casos. Um aumento de quase 50%. Nós temos, no Pará, 388 casos em 24 e nós temos 683 casos em 2025. Então, nós temos crescimentos assustadores em vários estados e esse crescimento, é claro, eles sempre significam que mais mulheres estão denunciando mais, mas também significam que as violências estão aumentando.
E é possível identificar as causas dessa violência?
O que nós estamos verificando é que muitas vezes as causas da violência são exatamente porque uma mulher se empodera. Às vezes um marido ou um companheiro ameaça ou agride uma mulher porque ela colocou uma determinada coisa na rede social, fez um comentário na rede social que ele não gostou, ou porque ela vai sair com uma determinada roupa, ou porque ela resolveu trabalhar fora, ou porque ela tem amigas que ela quer ver de forma privada, fora do contexto do controle desse marido, ou que ela quer um atendimento médico sem que o marido esteja na sala na hora desse atendimento.
Para terminar, minha querida Silvia Ramos, o que podemos fazer diante da triste realidade desses números?
Esses números que nós trazemos são uma vaga, uma longínqua expressão do que acontece todos os dias. Esses números que nós estamos vendo são apenas aqueles das mulheres que fazem denúncias, cujas denúncias chegam aos meios de comunicação, chegam às delegacias de polícia, chegam às redes sociais, né? Então é preciso que a gente encare isso como um problema de todo o Brasil. O governo federal acaba de lançar programas, já de uma forma muito tardia, infelizmente, né? É o último ano do terceiro governo Lula, mas é muito positivo. que se lance pelo menos agora, né? Tem muita coisa para a gente fazer juntos. E eu encerro falando exatamente disso. Eu acho que é preciso trazer os homens, chamar os homens, todos os homens, para esta luta, né? A violência contra a mulher é uma forma de ofender e de machucar a própria democracia. O Brasil não será um país democrático enquanto mulheres estiverem sofrendo violências dentro de casa, ou nas escolas, ou nos locais de trabalho, nessa proporção que nós estamos assistindo, né? E nessa proporção crescente. É preciso parar a fábrica que produz isso. E para parar a fábrica que produz isso, é preciso começar a falar disso em todos os lugares, principalmente nas escolas, com os meninos e com os adolescentes. Temos que estar atentas nas redes sociais, principalmente dos jovens e dos adolescentes e dos meninos, que é essa nova geração que daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos estarão ou não atentos para o problema da violência contra a mulher, né? Quando uma mulher é vítima de violência, todas nós estamos sofrendo violências. Que neste ano de 2026, nós estamos virando uma página. Nós estamos nos vendo no espelho. Estamos enfrentando esses números. São números chocantes, são números inaceitáveis, e é preciso fazer isso que vocês do Viva Maria fazem há muitos e muitos anos. Falar disso sempre e colocar isso no centro do foco dos problemas brasileiros.
Bom, muitíssimo obrigada, Silvia. Vamos continuar refletindo sobre esses dados desse relatório que, em boa hora, nos chama à ação. Muitíssimo obrigada e até breve.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.